9 horas, 14 minutos, estava prometido, vamos cumprir, sem mais demoras. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho, rubrica pela nossa saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, nesta segunda cinzenta e fria, vai falar-nos de quê?
Íamos falar de umas certas áreas que nos costumam dar alguns problemas nesta época do ano, que são os ouvidos, nariz e garganta. Se acharem bem, podemos falar um pouco sobre estas áreas e sobre as principais doenças que nos afligem. E todos nós, a esta hora, estaremos a pensar, como se nós não as conhecêssemos de trás para a frente. Mas às vezes, a sabermos mais um pouco, ajuda-nos muito, digo eu.
É verdade, e não sei se conhecemos assim tão bem. Portanto, o microfone, professor, é todo seu.
Então, os ouvidos, o nariz e a garganta estão estreitamente relacionados, não só anatomicamente, portanto, eles estão todos muito próximos, como na sua função. Estas três regiões acabam por também ajudar às mesmas funcionalidades, que já veremos, e não, até do ponto de vista clínico, são considerados frequentemente num conjunto. Por isso é que existe a especialidade médica da otorrinolaringologia, que é terminologia médica vinda do grego. Oto significa ouvido, rino significa nariz e laringe significa garganta. Ora, começando pelos ouvidos, o nosso ouvido é o órgão da audição, mas também do equilíbrio. Por vezes esquecemos que o equilíbrio é um dos nossos 5 sentidos especiais e é formado pelo ouvido externo, pelo ouvido médio e pelo ouvido interno. No ouvido externo, capta as ondas sonoras. O ouvido médio traduz, por assim dizer, aquilo que o nosso ouvido ouve, traduz aquilo que nós ouvimos para uma forma que o nosso ouvido consegue entender, e o ouvido interno transforma estes estímulos mecânicos em estímulos nervosos que depois são entendidos no nosso cérebro como sendo sons. O ouvido interno ajuda ainda a manter o equilíbrio. Então, o ouvido externo... Perdão, estava a precisar de hidratar a minha laringe. O ouvido externo é formado pelo pavilhão auricular, a nossa orelha, como todos conhecemos, com as suas voltas e contravoltas, as suas hélices e contra-hélices, o seu trago e antitrago. E, claro, o lóbulo tão usado para pendurar coisas. E pelo canal auditivo externo, que conseguimos introduzir, mas não devemos, não é? Mas conseguimos introduzir pelo menos o nosso dedo. Outras coisas devemos evitar, exceto talvez a ponta da toalha. Deixemos a modinha das cotonetes e outros pseudo-equipamentos para nos ajudar a limpar. A maior parte das vezes ajudam menos do que pensamos, porque, especialmente no caso das cotonetes, costumam deixar pequenas fibras de algodão que não são... são ótimos ajudantes para o cerúmen, para construírem rolhões ceruminosos e, portanto, dificultar ainda mais a nossa audição. Um bocadinho de água morna à ponta da toalha chega perfeitamente. Algumas pessoas com mais complicações poderão, claro, consultar um especialista. Há alguns sprays, mas a maior parte das pessoas não precisa desses sprays. Ora, então, os sons captados pela orelha, que é formada por cartilagem e pele, é uma cartilagem flexível com alguma rigidez, mas também com flexibilidade, entram pelo canal auditivo e vão chegar a uma membrana chamada tímpano, uma membrana delgada, coberta, muito sensível, mais do que as pessoas julgam, mas ainda assim diz muito da sua resistência ao facto dela aguentar tantos anos sem perder funcionalidades, e então é o tímpano que separa o ouvido externo do ouvido médio. O ouvido médio tem uma pequena câmara cheia de ar, onde encontramos os três ossículos mais pequenos que nós temos. Chamamos-lhes ossículos auditivos e são o martelo, a bigorna e o estribo, porque realmente têm mais ou menos essa forma. O martelo bate na bigorna e a bigorna faz vibrar o estribo. E o estribo está ligado a uma estrutura chamada a janela oval. E a janela oval é a janela, por assim dizer, para o ouvido interno. Ora, as vibrações do tímpano fazem vibrar os nossos ossículos. Os ossículos fazem vibrar a janela oval. E nós perguntamos, ah, mas não era mais fácil ser direto? Pois, talvez fosse um pouco mais fácil, mas é assim que ficou. E o nosso ouvido médio ter esta câmara cheia de ar ajuda-nos, por exemplo, a equalizar as nossas pressões. Há uma ligação do ouvido médio para a garganta. Quando nós temos os ouvidos tapados, temos um músculo que se contrai, muitas vezes em resposta a ruídos ou pressões intensas, e assim sentimos o ouvido tapado. Mastigando ou engolindo, fazemos abrir esse canal, a que chamamos a trompa de Eustáquio. Há assim sempre uns nomes muito engraçados na anatomia, não é? Portanto, a trompa de Eustáquio liga o ouvido médio à região posterior do nariz ou da nossa cavidade nasal, permite que o ar deste ouvido médio e do ar do exterior entre e saia até em pequeníssimas quantidades, mas às vezes é suficiente para parar de nos doer os ouvidos ou para pararmos de sentir aquele ambiente pesado que sentimos no interior dos ouvidos. E daí se desenvolveu uma grande indústria dos chamados reboçados de viagem. Hoje em dia qualquer reboçado ou pastilha elástica servirá, mas se vamos viajar de comboio ou de avião através de variações de altitude, pode ser uma boa maneira de proteger o nosso ouvido médio, pelo menos destes incómodos, irmos a chupar algum drop, e hoje em dia temos alternativas sem açúcar, portanto nem sequer há desculpa de engordar, mas temos sempre esta opção. E por hoje ficaríamos por aqui. Amanhã falaríamos do ouvido interno, com os seus papéis na audição e no equilíbrio.
Sim, senhor. O Dr. Luís Sancho é professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, boa segunda-feira e até amanhã.
A todos uma ótima semana. E até amanhã, cheios de saúde.